Prodói faça a verificação de colo. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube, vereador Cabo Flet Cacheta, vereador de Rosa, vereador Américo, vereador Cleide, vereador João da Luz, vereador Andréa, vereador professor Marcos Carvalho, vereador Jean, vereador João Feitosa, vereador Reamilton, vereador policial federal Suendo. Cora Sustente, presente.
Havendo cola suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito ao professor Marcos que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para que em todos os caminhos te guardarem. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz o Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas defender-te. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta ao meio-dia. Nem o mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Salmo 90.
Solicito as pessoas que estão aqui no plenário de Otônio Brego e os vereadores que possam ficar, continuar de pé para a gente fazer um minuto de silêncio sobre aquela tragédia que aconteceu aqui na BR-414. Obrigado a todos que apoiou o nosso pedido e pedir a Deus aí que dê um conforto àquelas famílias daquela tragédia. Começo aqui cumprimentando a imprensa através do Silvão Machado, Henrique Morgantino, que está ali, a Giovana, Bento Piancó, que está conosco aqui, Oswaldo Pires, Marcos Vieira, a você que veio aqui acompanhar a sessão aqui no plenário junto conosco. Já abro o pequeno expediente, solicitando o nosso primeiro secretário, vereador Cabo Fred Cacheta, para poder fazer a leitura da síntese, da ata da sessão anterior, bem como correspondências, projetos e requerimentos, e enviar à diretoria legislativa na pessoa do seu diretor, Dr. Carlos Lima.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimentos a todos presentes. A pessoa do meu amigo Bento Piancó. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 20 dias do mês de setembro de 2023, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paula de Souza, secretariado por Cabo Fred Cacheta, Jackson Charles, Frederico Godói, Cleide Lara e Luzemar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhado a comissões. Projeto de resolução número 213 de 2023, de autoria da vereadora André Rezende, que cria o programa Cidade Delas, para dar efetividade à participação da mulher na política. Usaram a palavra professor Marcos Carvalho, policial federal Suender, João Feitosa e Cleide Lário. Grande expediente. Usaram a palavra Jackson Charles, André Rezende, Celiane da SOS, Ramilto Espíndola, Domingos Paula de Souza. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 197 de 2023, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis a Rafael Souza Cardoso e orienta outras providências. Aprovado por 18 votos a favor e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo número 203 de 2003, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de medalha, ato de bravura, Tenente Coronel Hilner Braga Ananias, aprovado por 18 votos a favor e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 160 de 2003, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que institui a Semana Municipal de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher, denominada Campanha Laço Branco, no âmbito do município de Anápolis, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 142 de 2023, de autoria do vereador professor Marcos, que estabelece a política municipal de estímulo ao empreendedorismo jovem no município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foram votadas indicações e requerimentos. Comunicações, usaram a palavra vereadora André Rezende, Eli Rosa, policial federal Suender, Hamilton Espíndola e Luzimar Silva. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 2 de outubro, em horário regimental. Correspondências. O gabinete da vereadora doutora Trícia Barreto informa que ela está impossibilitada de comparecer ao plenário no dia de hoje por motivo de doença na família. Comunicados da Secretaria Municipal de Educação, da pessoa do secretário Alex de Araújo Martins, encaminha informação sobre complementação de cuidador, disponibilização de professores em CMEI e professores e acompanhantes de alunos. Resposta do requerimento do vereador policial federal Suender. Informação das Secretarias de Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos. Encaminha informação sobre serviço de pavimentação asfáltica e tapa-buraco nos seguintes locais: Rua 4, da cidade de Jardim, Rua Volden Martins, do bairro Novo Paraíso, Travessa José Júnior, bairro Jundiaí Industrial, Rua Ana Cristina, no Jardim Ana Paula, Rua 14, na Vila Village, e Rua Palermo, no bairro Jardim Itália. Todas respostas do vereador Frederico Godoy. Encaminha informação sobre serviço de roçagem, limpeza e pavimentação asfáltica, tapa-buraco nos seguintes locais: Rua Júpiter, residencial Ana Carolina, Rua Hamburgo, bairro Jardim Suíço, Rua Alarico Verano, Jardim Nova Alexandrina, Rua 3A, no bairro Novo Paraíso. Todas as respostas do requerimento do vereador Jean Carlos. Encaminha informação sobre o serviço de revitalização dos canteiros laterais nos seguintes locais: Rua Amazonas, no residencial Conquista. Resposta do requerimento do vereador João Feitosa. Encaminha informação sobre serviço de pavimentação asfáltica no seguinte local: Rua JP7, no bairro Jardim Primavera, primeira etapa. Todas as respostas do requerimento do vereador João da Luz. Encaminha informação sobre serviço de roçagem e limpeza no seguinte local: Avenida PB1, no bairro Parque Brasília, segunda etapa. Resposta do requerimento do vereador Dr. José Fernandes. Encaminha informação sobre serviço de tapa-buraco nos seguintes locais: Rua Goiânia, bairro Jardim Eldorado, Rua 113, Vila Formosa, terceira etapa, em todo o bairro da Vila Nossa Senhora da Abadia e na Rua Luiz Chinor, no setor central. Resposta do requerimento do vereador Jean Carlos. Encaminhe informação sobre o serviço de tapa-buraco nos seguintes locais: Rua Paranaguá, Vila Jaiara, Rua Dona Olívia, no bairro Nova Alexandrina, Rua Flórida, na Nova Vila Jaiara, Rua Maria Alves Macio, no bairro São Carlos, segunda etapa, e Rua 3, no bairro Jundiaí Industrial. Resposta do requerimento do vereador Hamilton Espíndola. Encaminhe informação sobre o serviço de recapeamento asfáltico no seguinte local: Rua 2, no bairro Itamaraty, segunda etapa. Resposta do requerimento da vereadora Celiane, da SOS. Encaminhe informação sobre o serviço de tapa-buraco nos seguintes locais: Rua Bela Vista e Rua Tocantins, no bairro Novo Paraíso, e Rua Inhumas, na Vila Jaiara. Resposta do requerimento do vereador policial federal Suender. encaminha informação sobre o serviço de tapa buraco nos seguintes locais: Rua Jabra Dalger, no residencial Sangrilá, Rua Pérola, com a Avenida Brasil, no Jardim Gonçalves, e Rua P32, no bairro Jardim Progresso, Rua Hugo Carvalho Ramos, no bairro Jundiaí. Todas respostas ao requerimento da vereadora doutora Trícia Barreto. Projeto a ser encaminhado às comissões. Projeto de lei complementar número 214 de 2003, de autoria do prefeito municipal, que estipula a gratificação de incentivo funcional ao cargo público municipal de vigia e da outras providências. Sem mais projetos a ser encaminhados às comissões, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Cabo Coelho Cacheta. Quero aqui informar os vereadores que dia 10 a gente vai ter a medalha Nadir. E hoje é o último dia para que os vereadores possam fazer a indicação. E já nessa medalha Nadir do dia 10, o vereador que porventura indicar alguém e não estiver presente, a medalha não vai ser entregue mais não. Porque está sendo uma falta de consideração, de respeito às pessoas. O vereador vem aqui, indica uma pessoa, e na hora de fazer a entrega, o vereador não está. Então, se porventura o vereador estiver doente, a mesa diretora vai representar ele. Caso contrário, se o vereador fazer uma indicação e ele não der nenhuma justificativa, no dia a gente não vai entregar o certificado ou a medalha a partir desse momento. Eu vou pedir para fazer uma circular e estou entregando os gabinetes. Porque muitas das vezes está acontecendo aqui no Poder Legislativo, o vereador indica uma pessoa e ele não vem aqui entregar a medalha ou certificado àquela pessoa. E é muito ruim para a pessoa que está sendo homenageada, porque ele vem aqui na expectativa que o seu vereador ou a pessoa que indicou possa entregar para ele. E chega aqui, o vereador não vem, ele não dá nenhuma justificativa nem nada. Então, é dizer aos pares, aquele que está nos ouvindo nos gabinetes ou porventura não pôde vir na sessão, vai chegar até ele e eu vou estar fazendo uma circular. O vereador que indicar alguém e não estiver presente, não vai ser entregue a medalha ou certificado ao seu homenageado, tá bom? Então, muita cautela na hora de entregar para não o vereador depois não ficar envergonhado em relação a esse sentido. Já abro um pequeno expediente com o vereador escrito Suender, professor Marques e vereador Ecreite. Primeiro, o vereador Suender. Cumprimentar aqui o Nilton Pereira, que está ali, Richels também, que está junto conosco aqui.
9h51, vamos ouvir o policial federal Suender, do PRTB, no pequeno expediente. Ele fala por 5 minutos na tribuna.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo. Bom dia a todos aqui do plenário. Mais uma vez, subo a tribuna aqui para falar sobre uma fiscalização que fiz ali na Unidade Básica de Saúde, Santa Isabel, Boa Vista, Santa Isabel, no bairro ali, Santa Isabel. Uma Unidade Básica de Saúde numa situação precária, para não dizer outras coisas, né? Impossível de utilização aquela unidade de saúde. Sem climatização, toda a unidade. Um calor tremendo, telhas que aumenta a temperatura interna, pessoas passam mal, pessoas, pacientes, servidores, ou seja, impossível de estar lá dentro fazendo seu tratamento ou fazendo um trabalho para esses pacientes. Falta de material, de vários materiais, prevenção, medicamento, cadeira odontológica danificada, estragada, alguns equipamentos odontológicos também que não funcionam. Medicamentos dentro de uma sala insalubre, enfim, é uma unidade básica de saúde sem menor condições de uso. Falta de material, até mesmo papel toalha, para que os pacientes que usam prótese pegar sua prótese para poder fazer a limpeza, higienização, qualquer coisa parecida. não tem menor condições de utilização. A gente está pedindo que arrume algumas coisas ali dentro, mas o certo é uma reforma geral, é uma interdição e uma nova unidade básica de saúde. Ela toda condenada, estrutura toda rachada, caindo mesmo. A fiação, um risco de acidente, fiação exposta. Quando chove, vaza tudo. Quando chove, inunda tudo aquela unidade de saúde. Estive lá e quando estive, inclusive, caiu uma chuva fina, pequenas, chuva bem fina e já estava infiltrando. Pintura toda desgastada, ou seja, sem condições menor condições de uso. Então é importante que o poder público dê uma olhada nisso aí, veja aquelas pessoas que precisam daquele posto de saúde, daquela unidade básica de saúde, para que resolva ali a situação. Como eu disse, só uma forma de resolver definitivo, que é uma reforma geral, até mesmo uma nova construção. Não sei nem se tem condições de fazer reforma naquele prédio, porque ele está todo danificado, né? Menor condições de utilização pelos servidores, não dá condições para prestar um bom atendimento. Os medicamentos na sala onde está, com certeza, vão estragar, né? Um calor imenso, sem climatização, sem nada que pudesse fazer que aquela unidade básica de saúde funcione. Então, estou aqui solicitando, requerendo, já fiz os requerimentos, os ofícios devidos para o Poder Executivo para que ele resolva. Na unidade básica de saúde Boa Vista, Santa Isabel, que fica ali no bairro Santa Isabel, apenas um médico, uma agenda apertadíssima, né, o que faz com que os pacientes não tenham condições de marcar as suas consultas. Enfim, o corpo clínico ali, administrativo, né, que faz com que a unidade básica de saúde funcione, porque ela realmente não tem condições. Precária, um serviço que acaba sendo precário, porque não dá condições de atendimento, né? O equipamento odontológico ali todo danificado. A cadeira odontológica é risco, com fio exposto, até faz queimadura na pessoa que trabalha ali. Então, solicitando, mais uma vez, fazendo esse requerimento aqui, já fiz a indicação também, devo passar aqui pelo plenário, em poucos dias aí, para que reconstrua aquela unidade básica de saúde, reforme, né, e até mesmo faça uma interdição, mas que promova uma unidade básica de saúde para atendimento daquelas pessoas ali. O jeito que está com muita dificuldade os pacientes que vão serem atendidos ali, e até mesmo os trabalhadores, funcionários, servidores que estão ali com a dificuldade de prestar um bom serviço. Agradeço a palavra, obrigado, devolvo.
Obrigado, vereador Suene. Na sequência, vereador professor Marcos.
São 9h56. Agora o vereador professor Marcos Carvalho, do PT, usa a tribuna por 5 minutos. E você acompanha aqui na transmissão da sessão da Câmara Municipal. 9h56.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente. Presidente, hoje quero registrar a presença de 4 professores que nos acompanham do plenário. Professor Tiago Carvalho, professor Lucas, Matheus, Lucas Vilaça e o professor Maximiliano, que fazem parte do projeto Movimento Educação Livre, um cursinho popular que está sendo construído no Instituto Federal de Goiás, com professores da instituição, professores voluntários, pessoas da sociedade civil, que se dispõem a formar jovens, formar adolescentes e também pessoas de todas as idades, para que possam se preparar para o Enem, para os vestibulares. Então, é um projeto que começa a ser desenvolvido esse ano, atendendo pessoas, principalmente da região sul da cidade, mas de todo o município, podem se inscrever. As inscrições são até amanhã no site do Instituto Federal de Goiás, mas podem também procurar pelas redes sociais do projeto e do Instituto, e também nas nossas redes sociais. Mas quero demarcar a importância do projeto. A importância de que possamos democratizar uma educação pública, gratuita e de qualidade. A importância de preparar as juventudes e de ter acesso a uma educação de qualidade. A importância de fortalecer o projeto de vida dos estudantes para que eles possam fazer suas escolhas e construir suas trajetórias profissionais. e a importância de que os nossos mandatos sejam parceiros de projetos que democratizam a educação no município. Então, quero fazer esse convite, esse comunicado, deixando nítido aqui a nossa parceria para a construção de iniciativas que fortalecem as juventudes no nosso município. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado, senhor Marcos. Na sequência, o vereador Leitão de Lago.
9h58. Agora, no pequeno expediente, a vereadora Cleide Hilário, terceira secretária da mesa, ela usa a palavra por 5 minutos. Ela é do Republicanos. Vamos ouvir
a
vereadora.
Bom dia a todos os presentes. Quero aqui cumprimentar a mesa diretora em nome do nosso presidente desta casa, Domingos Paula. Cumprimento também aos demais vereadores em nome das vereadoras Celiane da SOS, Andréa Rezende e Thaís Souza. Cumprimento todos a imprensa em nome da Giovana, todos os ouvintes da Rádio Manchester e aqueles que estão nos assistindo aí pelo YouTube. Senhor presidente, o que me traz aqui a essa tribuna hoje é parabenizar o povo anapolino. Parabenizar o eleitor que ontem deu um show na participação na eleição do Conselho Tutelar. Eleição essa que é pouco divulgada, mas que ontem nós tivemos quase 12 mil pessoas que foram às urnas para escolher de forma democrática o seu Conselheiro Tutelar. Sabemos que ela é uma eleição que ela tem poucos pontos de votação, é uma eleição que tem dificuldades e pouco divulgada, divulgada na imprensa, divulgada na rádio, e eles encontram várias dificuldades, porém, ontem o povo anapolino deu um show. Essa eleição ela é tão importante, porque nós elegemos pessoas que vão cuidar de crianças e adolescentes, pessoas que vão proteger essas crianças e adolescentes. O conselheiro tutelar ele é responsável não somente quando se trata de violência de direitos, não somente quando se trata de abuso, quando se trata de mutilação, quando essa criança está em risco, mas também quando o direito dessa criança é cerceado. Quando essas crianças ficam fora da escola, o conselho tutelar é acionado para que venha garantir o direito dessas crianças e adolescentes. Então, hoje eu utilizo essa tribuna simplesmente para parabenizar ao povo anapolino, ao eleitor anapolino, vereador Edmilson, que ontem foi às urnas, foram ali votar nessa eleição que é tão pouco divulgada. E também para falar sobre ontem nós, quando fomos votar, encontramos um cheque assinado em branco. E eu quero dizer a você que perdeu esse cheque, nós pegamos o cheque, ele está guardado, nós descartamos. Então, fique tranquilo. Caso você queira resgatar essa folha, ela está comigo. Mas nós já descartamos ela, rasguei o cheque, lógico, para que você não venha ter nenhum tipo de prejuízo. Somente para avisar isso. E quando a gente perde algo, realmente nos traz transtorno. E, lógico, um cheque, uma folha de cheque assinada em branco não é muito bom, né? Então, você fique tranquilo, que ele já está guardado. Caso você queira resgatar a sua folha, pode nos procurar no gabinete, que será entregue. Muito obrigada, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado. Ainda no pequeno expediente, convido o vereador Hélio Araújo.
10h01. Agora, no pequeno expediente, a fala do vereador Hélio Araújo, do PL. Ele vai utilizar a tribuna por 5 minutos. No pequeno expediente. São 10h02.
Bom dia a todos os vereadores aqui presentes. A mesa diretora na pessoa do presidente Domingos, a todos que estão aqui presentes, participando, aqueles que estão pelos meios de comunicação, pela Rádio Manchester, pelo YouTube, meu bom dia a todos vocês. O que me traz hoje aqui, presidente, é um convite da Karen, que está ali presente, que faz parte do Provida, missão essa que há alguns anos, né, a gente tem acompanhado a participação do padre Luiz Lótico, de todos os sacerdotes, pastores, a familiares, pessoas que são contra o aborto, desde a sua concepção, desde ali quando está formando o primeiro embriãozinho, a gente veja o acompanhamento, o trabalho que vocês fazem tão bonito na cidade de Anápolis. Agradecer o convite que foi dado aqui hoje, quero falar sobre esse convite, que é o convite da marcha que vai ter a favor da vida, a favor daqueles que mais precisam, que são informação dentro da barriga da mãe. Ali. Obrigado, Kevin, pelo convite, e faço o convite a todos os vereadores que queiram participar, aqueles que estão nos ouvindo e queiram estar junto na caminhada pela vida contra o aborto. Vai ser no dia 8, que vai sair lá da Praça das Mães às 16 horas e vai se encerrar essa caminhada na Santa, com a Santa Missa na Catedral do Bom Jesus, às 18 horas. Fica aqui todo o convite a vocês, aqueles que lutam pela vida, aqueles que amam seus filhos, aqueles que preservam, que amam sua família, está aqui o convite. Venham participar. Obrigado, Kevin, pelo convite. Obrigado pelo trabalho que vocês fazem a favor da vida. Quero também falar sobre a moção de apoio. Nós, alguns dias anteriores, nós fomos, através de pedido, não só do nosso gabinete, mas a pessoas que defendem a vida, daqueles grupos, nós fizemos uma moção de apelo que foi direcionada ao Congresso, ao Senado e ao STF. Agora estamos fazendo, apresentamos nessa sessão hoje, uma moção de apoio ao Senado e apoio ao Congresso pelas falas que foram proferidas na semana anterior, que foi referente ao projeto que tramita dentro do STF. Projeto esse que libera todo e qualquer tipo de aborto em todas as esferas, quando o Senado e o Congresso repudiam esse manifesto, essa tentativa de atrapalhar, de crime contra as famílias e contra as crianças. O Senado e o Congresso votaram contra ao aborto. Tramitou dentro das casas, tramitou dentro das comissões e foi unânime. Por 33 votos a 0, o Congresso e o Senado repudiaram o aborto. Agora nós estamos fazendo diferente. Nós estamos apoiando o Senado e o Congresso, senador, viu, presidente? Pedindo a essa casa que direcione mais uma vez ao Congresso e ao Senado o apoio que foi manifestado lá atrás, quando eles repudiaram esse crime contra o aborto e a legalização do aborto no Brasil. Hoje eu faço uma moção de apoio agradecendo ao Congresso e ao Senado, repudiando esse ato dentro do STF, que nós estamos acompanhando a todo momento na mídia, que uma ministra do STF colocou em pauta uma votação para liberar o aborto no Brasil. Fico triste quando eu vejo o Congresso e o Senado que são responsáveis em legislar leis e vem o STF tentando fazer a liberação. Liberação essa que deveria ser feita pelos legisladores, que são eleitos pelo povo, que são eleitos pelo voto válido, e o STF vem legislando em favor de uma lei para liberar o aborto no Brasil. É triste. Peço a vocês que estejam junto com a gente no dia 8, a todos que estão nos ouvindo pela rádio, aqueles que são vereadores por essa cidade, aqueles que são contra o aborto, em todas as suas esferas, pela discriminação do aborto, eu acho que esse é um tema muito importante para as famílias, não só do Estado de Goiás, pelo Brasil, mas pelo Anápolis. Fico convocado aqui, peço a vocês que puderem estar com nós no dia 8, participando desse evento, dessa marcha, encerrando ali na Catedral do Bom Jesus, às 18 horas. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Araújo. Pode contar com o apoio dessa casa. No que o senhor precisar para poder fazer esse trabalho, a gente também tem a mesma mentalidade do senhor, que é defender a família. Encerro o pequeno expediente, já abro o grande expediente com o orador inscrito, vereador Luzimar Silva, depois vereador João da Luz, vereador Jean Carlos, vereador que vai dividir o seu tempo, Fred Cacheta e Delcimar, vereador Ramil e vereador Domingos.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Quero aqui cumprimentar em nossa galeria, pastor Ediel, que está nos visitando, da igreja quadrangular do Vivian Park, João Paulo, presidente de bairro ali do Vivian Park. Cumprimento também Ronaldo, nosso braço direito ali da Vila Jaiara, Léo Goiano, professor Léo, foi jogador profissional dessa cidade. Estou muito alegre, feliz, por mais um dia que Deus nos concede, por mais um dia poder estar aqui usando essa tribuna. Assunto trazer nessa manhã, conselho tutelar, as eleições, como a Cleide Lário já trouxe, quase 12 mil pessoas participando, indo ali e exercendo ali a sua função, escolhendo ali o seu candidato. Os três colégios muito movimentados, as pessoas participando. E cumprimentar, né, o Gleidson Ferreira, pelos 741 votos, Lorena Silva, pelos 700 votos, todos os conselheiros, Elivânia, Olídio, Filomena, Erci, Joanã, Laís, Maria de Jesus, João Marcos, Lília Batista, doutora Graziella, Allen e pastor Ricardo, da Quadrangular, e a Carol. Parabenizar os outros demais também, que foi para a disputa. Disputa essa exaustiva, cansativa, onde muitos erros teve nessa competição. Lá atrás, né, quando iniciou o processo, onde aplicou a primeira prova, depois a segunda, a primeira só quatro pessoas passou, deu aí a deixa para vir novos candidatos, alguns a justiça foi prejudicada, como a Suzana Dantas, né, já onde só teve 15 dias de eleição, ela e mais quatro pessoas, porque a promotora afastou, depois teve as denúncias, e depois teve aí o direito, mas tem que deixar aqui, né, a Suzana foi uma que perdeu por 28 votos, né, então, e ela perdeu 30 dias de campanha. Tenho certeza, se não fosse essa injustiça, né, talvez ela poderia ser uma das conselheiras. Então, quero aqui, né, falar que fiquei alegre. Tem uma rádio aqui de Anápolis, a menos ouvida, vocês sabem qual que é, né? Hoje falou da minha empolgação, da minha animação, né, que eu estava ali no cartório na hora que saiu o resultado, e da minha felicidade. Aí tinha uns dois ouvintes, um era amigo meu, me ligou, falou, o pessoal está lá falando que você lá e tal. Quero dizer que eu tenho comemorado, Alcimar. Agora minha irmã foi eleita, eu vou ficar triste, eu vou baixar a cabeça? Comemorei mesmo, né, já cedo uma parte para o vereador daqui a pouco. Então, fiquei alegre mesmo, fiquei feliz, está aqui, mais uma vez a favela venceu. Nós temos que atravessar a cidade. Nós fomos injustiçados, sendo que tinha a fibra ali do lado do Calistópio, daquela região. A Lorena não é qualquer uma, não. Ela é presidente de bairro. Ela é filha do bairro Calistópio, foi nascida e criada ali. A Lorena tem um projeto de mãos dadas, que ela é presidente, leva aniversário às crianças que nunca teve aos quatro cantos dessa cidade. A Lorena tem, sim, a sua bagagem. E que foi votar na Lorena, né, eu vi alguns cronistas, às vezes criticando, falando sobre o poder da máquina. Aqui não tem isso, não, irmão, aqui tem carisma. Aqui tem quem gosta de nós. Tem ali a Dona Eni, o esposo dela, que saiu lá do Vivian Park, o Adelino, eu tenho a foto no meu celular, eles indo votar de carroça. De carroça, ele é carroceiro. Ele pega reciclagem ali no centro da cidade. Tem o senhor Antônio, que é inquilino da minha mãe, foi de bicicleta. Então nós temos carisma, tem quem gosta da família Silva nessa cidade. Pessoas que quando nos procuram, nós estamos de portas abertas, não do lado do vereador, mas do lado humano. Então nós temos nosso mérito, tem que respeitar a nossa história. Deus nos escolheu para brilhar e fazer a missão nessa terra. E isso nós temos feito. Estou falando isso pelos cronistas hoje. Sabe quem está falando? Uma parte, Alcimar.
Obrigado, vereador Luzimar, pela parte. A minha participação na sua fala é para te parabenizar, mais uma vez, a Lorena. Vossa Excelência pediu o voto, eu e minha esposa foi lá e votou. Não fiz campanha para ser ninguém, eu te prometi. Uma que eu gosto muito da Lorena, você sabe disso, a sua irmã, gosto de Vossa Excelência, tenho um apreço por Vossa Excelência, uma amizade antiga, e dizer que o senhor mais uma vez mostrou força. O senhor mostrou que o senhor sabe fazer política, nunca perdeu uma eleição para vereador, sempre perseguido, só não ganhou para deputado porque fizeram uma armação para Vossa Excelência, para derrubar a Vossa Excelência, né? Uma covardia que fizeram com Vossa Excelência nas eleições de 2022. Coisa de milícia. Mas Vossa Excelência saiu de cabeça erguida e de cabeça erguida segue e agora mostrou força, lançando a sua irmã e ela tendo 700 votos. Eu não tinha dúvida que o senhor ia conseguir a eleição dela. E com certeza Vossa Excelência vai ter muito sucesso aí pela sua vida fora. Porque Vossa Excelência é uma pessoa humilde, trabalhador, perseguição, os invejosos é a si mesmo, entendeu? Eles não têm sucesso, aí eles querem perseguir, querem atacar quem tem. Parabéns, você sabe que você mora no meu coração, liderança qualificada.
Obrigado, Delcimar.
Rapaz,
425 votos na Fama, que é a terceira zona, que é a nossa região. 425 pessoas saíram da região sul e foram à região norte, né, para aí estar dando a essa eleição aí a Lorena. Tenho certeza que vai fazer jus, é uma pessoa qualificada, é uma pessoa que trabalha com criança, trabalhou a vida toda dentro de escola, né, uma paixão da luz.
Obrigado, vereador Luzimar. Quero parabenizar a Lorena, né, pela eleição. Parabenizar você também, né? Eu vi o seu empenho, vereador Luzimar. Mostrou força. Realmente, nós precisamos de conselheiros, agora que teve essa renovação, conselheiros comprometidos. Conselheiros que tenham a responsabilidade de, quando encontrar uma criança em estado, em condições de risco, vulnerável, onde os pais, às vezes, não cuidam das crianças de forma adequada, conselheiros que tenham a coragem de cuidar, de proteger. Porque a gente vê que alguns conselheiros que estão saindo deixaram a desejar. Então, nós esperamos que esses que estão entrando assumam essa responsabilidade de cuidar das nossas crianças, principalmente as vulneráveis. Obrigado. Devolvo a palavra, Luzimar.
Obrigado, João da Luz. E é isso. Lorena é a única irmã que Deus me deu, né? Então, estou sim feliz, alegre. E em nome dela, né, ela não pode ter o uso aqui, mas a gente tem. Agradeço a cidade de Anápolis mais uma vez. E repetindo, Lorena é a única irmã que Deus me deu. Presidente do bairro Calistópolis. Filha ali do bairro Calistópolis. Presidente do projeto de mãos dadas e tem um carinho lá onde ela trabalha, da diretora, professor Marcos, da secretaria, né, que foram em peso ali aderir. Então, deixo aqui o carinho a todas as pessoas que nos confiou. Obrigado, Laércio, esteve com a gente também ali nos ajudando. E agradecer, parabenizar. Eu vi ali na 003, na Fama, cheguei ali bem cedo, o Terrinha, né, quase doido ali no começo da eleição, mas conduziu muito bem o trabalho. No começo foi um pouco confuso, né, mas fez um brilhante trabalho. A Daniela Navas, a Joyce, né, cada um em um colégio eleitoral, a Elisânia também, o pessoal todos que comandou as eleições, né, que fez ali o trabalho, que no final deu tudo certo. Alguns candidatos ali, né, que perdeu, não aceitou a derrota, para registrar, não estava apoiando só a Lorena, estava apoiando mais três candidatos, estava, né, apoiando a Franciele, o Júnior do Esporte e o Felipe Bobato. Aonde dos quatro, né, só a Lorena conseguiu o êxito aí, mas a população que escolhe a democracia, né, parabéns Lorena, parabéns minha família, parabéns os amigos que nos estendeu a mão. Obrigado, vereador Delcimar. Mais uma vez, a favela venceu.
Obrigado, vereador Delcimar. Eu quero só discordar da fala do senhor quando o senhor fala que a favela venceu, né? Se favela fosse igual o bairro que o senhor mora ali, seria um prazer morar numa favela. Hoje é um bairro nobre da cidade de Anápolis, a região que o senhor mora, com grandes investimentos. Depois que o senhor chegou nessa casa, conseguiu levar uma região que cresceu muito, né? Da minha parte, eu quero cumprimentar todos que foram eleitos do Conselho. Não posso deixar aqui de fazer uma referência à doutora Valesca. Sim, dentro das limitações de uma eleição onde não tem estrutura, eu acho que ficou de bom tamanho da forma que aconteceu, né? E eu defendo aqui nessa casa e vou levar essa proposta a Brasília para poder estar conversando com os deputados, que a eleição do conselho seja na mesma época da eleição municipal. Quem faz a eleição para prefeito, vereador e conselheiro? Porque aí não tem nenhum tipo de reclamação, porque todo mundo vota na escola, ali perto da sua casa. Então, eu vou estar com a deputada federal Flávia, que é a líder da bancada goiana, eu vou estar com ela amanhã, lá em Brasília, vou levar um documento solicitando. Essa mini reforma não tem como, mas com certeza, antes das eleições de deputado federal, vai ter uma outra mini reforma que possa já incluir para que a próxima eleição do Conselho Tutelar seja uma eleição junto com a eleição de prefeito e de vereador, porque aí vai ficar bem melhor para quem disputa a eleição. Em relação à ajuda de Vossa Excelência, a sua irmã, vereador, o senhor fez o correto, aí. É claro que o senhor tem que ajudar a sua irmã mesmo, só seria diferente se o senhor não tivesse feito o trabalho que o senhor fez. Mas o trabalho que o senhor fez foi um trabalho correto. Se fosse a minha irmã, eu teria feito o mesmo, se fosse a irmã de qualquer um aqui. Então, o senhor fez o correto. Então, dá os parabéns aí aos 15 conselheiros que foram eleitos. Pois não?
Um minuto. Sim, presidente, mas quando a gente fala favela, porque o povo tinha medo de ir até o bairro Carlos Fontes, ou o bairro de Campar, no passado, realmente, com o trabalho junto ao executivo dessa cidade, com a eterna gratidão, a gente conseguiu melhorar ali, mas somos de bairro periférico, somos ali, Calistópolis, Amparo, Laranjeira, aquela região. E sobre a Valesca, o senhor tem o seu, aí o que você acha, eu também, a sua opinião, eu também tenho a minha. Para mim, abusou de tantos erros, de tanta coisa errada que essa senhora fez, prejudicando, sim, candidatos aonde chegou. A minha irmã estava junto com essa Suzana, quando minha irmã entrou na sala, que foi adentrar a Suzana, ela barrou a Suzana, eliminando 5 candidatos. Uma delas foi a Suzana, qual depois o pessoal fez a defesa e conseguiu o direito da disputa. Colégio muito longe, podia ser tudo centralizado no centro. Errou demais, para mim, na minha opinião, essa Valesca, que eu deixo aqui, minha indignação com a pessoa dela.
Respeito à opinião de Vossa Excelência, eu não estou falando especificamente de candidato, eu estou falando daquela ferramenta que ela tinha para poder trabalhar. A gente trabalha com a ferramenta que a gente tem na mão. E a ferramenta que ela tinha na mão, infelizmente, foi essa que foi oferecida aí. Cumprimentar todo o servidor público do município que deu sua parcela de contribuição ontem para a eleição do Conselho do Telar. E agora sim, vereador João da Luz, que tem lá 10 minutos para usar o grande expediente.
Obrigado, então, presidente.
10:21.
Bom dia a todos. Presidente Domingos de Paula, esse pleito seu de centralizar as eleições, assim, esse é meu ponto de vista. Uma eleição que não é obrigatória, entendeu? A comunidade escolhe o seu representante para estar no Conselho Tutelar, para cuidar das suas crianças ali daquela comunidade local. Não tem obrigação, as pessoas vão pelo amor mesmo, aqueles que entendem a mensagem do que é a função de um conselheiro tutelar, né? O conselheiro tutelar, ele é o suporte, ele é o apoio para a comunidade local, para quem? Para o juizado da Vara da Infância, para o Ministério Público, ele dá um apoio para cuidar das nossas crianças em situação de vulnerabilidade. Crianças em situação de risco. É o pai, a mãe, que às vezes enveredou para o mundo do álcool, das drogas, e a criança está lá, à deriva. Alguém tem que fazer algo. Então, é uma eleição que não é obrigatória. Acho que não tem que, assim, meu ponto de vista, não tem que misturar. Inclusive, foi uma eleição muito bonita. 12 mil pessoas participaram, certo? Teve algumas dificuldades, sim, porque às vezes a pessoa que está organizando o certame, ela precisa ser mais democrática, saber ouvir, entendeu? Acatar conselhos de outras experiências. A gente vê que houve, sim, uma arbitrariedade. Por isso que teve algumas dificuldades. Mas acabou que deu tudo certo, né? A eleição foi bonita, teve 15 eleitos e 15 suplentes, né? Quero parabenizar a Filomena, que é a minha sogra, ficou em quinto lugar. Parabenizar aí o Luzimar, a Lorena, que realmente fez uma campanha bonita. Então, parabenizar e agora chamar os conselheiros eleitos para responsabilidade. A responsabilidade de um conselheiro é muito grande. Nós não podemos permitir conselheiro ser inerte, não assumir a responsabilidade de ver uma criança em dificuldade e não ir lá em loco. A gente sabe que tem muitas dificuldades, mas os conselheiros têm que ter, sim, a sua responsabilidade de cuidar dessas crianças. E nós, nosso papel é acompanhar, fiscalizar a atuação desses conselheiros agora que foram eleitos. Parabéns a todos os eleitos. Eu queria também fazer aqui uma observação com relação a esses portais da vida aí que não tem o que fazer, né? Eu tá lá no meu, nas minhas redes sociais, no Instagram principalmente, a minha prestação de contas. Fui a Brasília buscar recursos para a nossa cidade. Agora é um momento que os parlamentares lá, os deputados federais, final de outubro agora, faz a destinação das emendas parlamentares. Se você não pedir, você não ganha. Então, nós estamos fazendo o papel, eu estou fazendo o meu papel, fui lá a Brasília, vou sim novamente, se precisar. Quero agradecer ao presidente por dar esse suporte aqui, os vereadores têm esse suporte hoje, que a gente tem que ir com o recurso da gente, né, com o dinheiro da gente, hoje a Câmara tem esse suporte. Então, quero agradecer ao presidente que implantou essa política aqui de apoio aos vereadores. Os vereadores que não querem sair da sua cadeira e buscar recursos, é a vontade dele. Mas eu tenho sim a disposição de estar buscando, de estar lutando para melhorar a nossa cidade. Então a resposta está aí para esses portais aí que às vezes querem levantarem críticas infundadas. A prestação de conta está lá nas minhas redes sociais. @JoãoDaLuzVereador, para você saber se eu estive em Brasília fazendo o papel do parlamentar. Uma outra coisa aqui que eu gostaria de pedir aos nobres vereadores, vereador Suenda, que é da Comissão do Direito do Consumidor, a maioria assinou aqui, o senhor não estava presente, mas gostaria da assinatura de Vossa Excelência. Os membros da Comissão do Direito do Consumidor assinou esse requerimento. É um requerimento que está sendo encaminhado para o nosso órgão de proteção do consumidor, que é o PROCON. Qual que é o pedido que nós estamos fazendo aqui? E isso foi vários consumidores que nos procurou. Nós fomos procurados. Isso aqui não é a vontade própria do vereador. A gente é motivado aqui por demandas que vem reclamação do consumidor. Nós estamos verificando que praticamente 100% dos postos de combustíveis na cidade de Anápolis tabelou a gasolina R$ 5,79. Eu quero dizer, Fred Cacheta, que por um centavo eu ando 5 quilômetros. Eu acho que para garantir uma concorrência bacana e as pessoas terem aonde procurar, procurar o melhor preço, certo? Eu acho que é bacana nós termos essa concorrência na cidade de Anápolis. E o PROCON precisa, sim, de verificar esse alinhamento nos postos de gasolina. Eu sei que tem vereador que protege os postos de gasolina, mas tem a maioria é contra esse alinhamento.
Uma parte, meu vereador.
Vereador Fred Cacheiro, gentileza.
Obrigado pela parte, vereador João da Luz. Parabéns. Parabéns por realmente estar protegendo o cidadão de bem, o consumidor. Realmente, nós sabemos que, infelizmente, alguns, não estou dizendo tudo, mas alguns postos de combustíveis apenas utilizam os valores de outros postos para tabelarem o seu, e não o preço de compra que ele comprou aquele combustível. Tem um projeto nosso também, que já passou pela CCJ, que vê se realmente ele é constitucional, e passou também por outras comissões, só falta a comissão de indústria e comércio. Eu acredito que também não há nenhuma disposição que trará mais transparência aos consumidores, onde os postos de combustível terão que informar se aquele combustível ali, se aquela gasolina é uma gasolina refinada ou uma gasolina formulada, que que é uma gasolina que tem um rendimento muito menor, mas por não informar, ela é vendida pelo mesmo preço da gasolina refinada. Muito obrigado e parabéns mais uma vez, João da Luz.
Obrigado, Fred Cacheta. 5,79. Queria que vocês levantassem a visão e começassem a verificar esse preço. Vereador João Feitosa, gentileza.
Obrigado, novo vereador. É, realmente, é lamentável esse cartel que existe na questão de combustível. Uma hora, o preço é bom aqui. Aí, eu acho que eles vão para Goiânia e arrebentam Goiânia. Aí, outra hora, Goiânia fica bom, Anápolis é arrebentado dos consumidores. Mas precisa ver, realmente, essa questão desse descartelizar essa questão do combustível. Eu vou falar. Parabéns aí pela...
Obrigado, vereador João Feitosa. E uma observação, viu, importante. Teve um aumento além do que estava previsto lá na Petrobras. A Petrobras permitiu um valor e aqui aumentou um valor que a gente não consegue entender o motivo. Nós estamos pedindo também aqui para o nosso diretor do PROCON verificar isso, para poder defender os consumidores da cidade de Anápolis, aqueles que consomem gasolina, etanol, diesel e etc. Obrigado, presidente, a boa palavra.
Obrigado. Está escrito aqui o próximo orador, o vereador Jean Carlos. O vereador Jean Carlos está encaminhando para usar a tribuna por até 10 minutos.
10:29. Como o presidente disse, agora o vereador Jean Carlos, do União Brasil, usa a tribuna da Câmara, ele tem 10 minutos para tratar do assunto que ele escolheu para a tribuna. Vamos ouvi-lo. 10:29.
Bom dia, presidente Domingos de Paula, demais colegas vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, toda a imprensa aqui presente. Cumprimento os servidores públicos aqui na pessoa do presidente do Sindicato de Anápolis, Sindicato dos Servidores Públicos Gratone, Batista Gratão, meu amigo. Cumprimento aqui os populares, as pessoas que nos prestigiam aqui na pessoa do Daniel Medina e saúdo a todos que nos acompanham. Primeiramente, quero cumprimentar, presidente, em seu nome, todos os vereadores, pelo dia do vereador, foi ontem. Também em seu nome, estender os cumprimentos pelo evento, não pudemos participar. E cumprimentar a todos os ex-vereadores que estiveram aqui presentes, que certamente fizeram história aí na nossa cidade, que merecidamente merecem um reconhecimento. Cumprimentar também os conselheiros tutelares eleitos e também os não eleitos, né, todos que participaram aí desse processo seletivo, desse processo eleitoral, e que tiveram a coragem de submeter à avaliação popular e a escolha. Certamente estão todos de parabéns, também à população que compareceu e a todos que participaram para a realização. Cumprimentando a todos aqui, os eleitos, na pessoa da Lorena aqui, do Luzimar, pela brilhante vitória e certamente que possam fazer um bom trabalho. É, antes de entrar propriamente no meu assunto, eu quero ainda remeter a minha fala aqui a alguns que nos procuraram em relação à Bolsa Atleta. Tivemos uma confirmação da secretária Elisânia na última sexta-feira e hoje eu já recebi alguns contatos, presidente, que já iniciou os repasses. Então fica aí uma boa notícia aos contemplados do Bolsa Atleta, alguns já me contactaram, foi depositado mês de julho e agosto, e esperamos que possam, de agora em diante, são situações burocráticas, seguir, né, a rotina para que esses atletas beneficiários do programa Bolsa Atleta possam verdadeiramente, vereador Suenda, seguir tranquilamente aí, porque nós temos uma safra muito boa de atletas que são ranqueados e foram contemplados e merecem aqui total valorização do poder público. Mas, presidente e demais colegas, eu hoje, na verdade, abordar sobre essa grave situação, Márcio Carvalho, que nós precisamos, de uma forma ou de outra, insistir nas intervenções, na antecipação de intervenções junto à BR-414. Mais, né, um trágico acidente, lamentavelmente, ceifou a vida de 4 pessoas, mas outras tantas ficaram aí com foram vítimas, né, tiveram que ser hospitalizadas, tantos veículos envolvidos, realmente ali uma cena terrível que todos, né, puderam observar na última segunda-feira na BR-414. E aí, sem adentrar aí os motivos, exatamente se houve erro da concessionária ou não, o que importa é que nós precisamos unir forças para mobilizar junto à Ecovias, mas mais ainda, Marcos, junto ao Ministério dos Transportes. E é que eu quero recobrar aqui, relembrar, que nós já havíamos feito, Hamilton, ofício aqui a dois deputados federais, inclusive estive junto com o nosso amigo doutor Ernei, com o deputado federal Rubens Ottoni, que já estava antecipando essas tratativas junto ao Ministério dos Transportes. Encaminhei ofício ao ministro Renan Filho, ministro dos Transportes, solicitando a intervenção, a antecipação de intervenções de duplicação, até então, sobretudo no trecho que nós estamos preocupados aqui da entrada do Jardim Promissão, mas nós temos visto que cada dia que passa, Hamilton, o fluxo de veículos daqui em Corumbá, seja no sentido ida e volta, aumenta vertiginosamente e também o número de veículos pesados. Então, assim, nós já havíamos recebido informações que a concessionária tem até 24 anos, portanto, de 8 de 10 de 2044, a 8 de 10 de 2045, para realizar as intervenções. Nesse sentido, presidente, nós solicitamos o ministro dos Transportes, que encaminhou o ofício para a NTT, e a NTT respondeu a ele, e ele nos respondeu. Mas, assim, entrando aqui nas informações, falaram da duplicação, das faixas adicionais, das obras de melhorias, das passarelas, etc. Porém, eles fundamentaram aqui o indeferimento, porque a antecipação, vereador Márcio Carvalho, ela causa desequilíbrio no valor da tarifa de pedágio. Ora, nós precisamos criar uma alternativa, porque nós não podemos, sob pretexto desse equilíbrio, ficar aqui de camarote e assistindo ocorrências tão graves como essas. E eu digo isso, colegas, porque aqui na entrada, Fede Cacheta, do Promissão, nós, infelizmente, estamos correndo sérios riscos, presidente, diariamente, porque o bairro foi beneficiado com série de infraestrutura, as pessoas estão construindo lá, passaram a residir lá, aumentou o número de moradores, veículos, e certamente há uma necessidade imediata de fazer uma rotatória, uma alça, uma intervenção. E ali, em nome do morador Abimael, que está frequentemente nos cobrando isso, doutor Ernei, que também tem sua propriedade particular ali perto. Então, tantas pessoas que diariamente estão vendo, Hamilton, o risco iminente de graves acidentes. Nós tivemos aqui, eu acho que um ano retrasado, passado, 4 ou 5 acidentes, inclusive com vítimas fatais naquele trecho. E agora, essa trágica ocorrência aí, que infelizmente ceifou a vida de 4 pessoas, inclusive uma criança moradora de Niquelândia, a quem eu quero aqui externar os sentimentos a todos os familiares, que lamentavelmente também foi vítima. Então, nós precisamos recobrar, junto ao deputado federal Rubens Ottoni, que tem uma abertura junto ao Ministério, para insistir junto ao Ministério do Transporte, que faça, de alguma forma, essa alternativa para a concessionária antecipar esses recursos. Também foi pedido pela NTT dados estatísticas das ocorrências. Nós estamos encaminhando o ofício à Polícia Civil, à Polícia Rodoviária Federal, ao Corpo de Bombeiros, vamos levantar todos os dados. Mas é nítido, né? Não precisa nem de estatística, basta ver um acidente daquele. Então, o que eu quero aqui nessa manhã não é propor frente parlamentar, é que nós possamos, de alguma forma, mobilizar mesmo os nossos deputados federais, que têm prestígio junto ao governo federal. E eu sei já dos esforços do deputado Rubens Ottoni, mas com mais a necessidade ainda, diante dessas ocorrências, para que nós não tenhamos situações repetidas, especialmente no trecho urbano aqui da cidade de Anápolis. Hamilton.
Bom, vereador, muito obrigado pela concessão. Estamos criando nessa casa de lei uma frente parlamentar para essas tratativas, quanto às ecovias, quanto às faixas de domínios e outros. Nessa sexta-feira, tivemos lá no Ministério do Transporte, também encaminhamos essas dificuldades no nosso município. Né? Lógico que esse requerimento está nas mãos do nosso presidente aqui da casa, né? E com certeza ele já teve uma fala aqui dizendo que será aprovado essa frente para que nós venhamos tratar dessas discussões. Eu estive lá e tivemos, né, vários insights muito importantes para a resolução dessas tratativas, quanto dentro do município, a participação da Companhia Municipal de Trânsito, também a Goinfra e outros, né, órgãos que realmente trabalham essa frente. De fato, essa frente parlamentar vai discutir esse assunto e vamos buscar essas melhorias para o nosso município.
É verdade, Ramiro, você propôs a frente parlamentar na última semana, me recordo aqui, e que possamos, né, seja através dela, de toda a mobilização dessa casa, junto às nossas autoridades, buscar essa alternativa. Marcos.
Vereador, é importante salientar que existe um projeto de duplicação, saindo aqui de Anápolis, chegando até passar a base aérea ali, chegando à altura do centro de inserção social. Mas eu acho que a longo prazo nós precisamos lutar pela duplicação daqui até lá, porque o fluxo de chácaras e distritos de recreio é muito grande, das questões logísticas, escoamento de produção, a vinculação com Pirenópolis, entre trecho aqui, tem uma movimentação muito grande. Então, eu acho que nós precisamos, além de pedir todas as questões que são direitos que constam no contrato, fazer essa agenda no Ministério com o ministro Renan, mas também acho que nós temos que, a todo tempo, falar da importância da duplicação.
Verdade, Márcio, a proposta é essa, a gente reforçar os ânimos aí para que possamos juntos, né, forçar a necessidade dessa antecipação. Sabemos das causas contratuais, mas não podemos, a pretexto de questões financeiras da empresa concessionária, logicamente que ela precisa manter seu equilíbrio financeiro, mas que o governo federal realmente possa intervir de forma mais ágil e célere, porque, felizmente, né, são acidentes muito graves e nós precisamos de evitar e preservar, acima de tudo, a segurança daqueles que utilizam a rodovia, sobretudo salvando vidas. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Eu me deparei com a situação inusitada ontem, ali no Jardim Europa e Novo Jundiaí, que é a via lateral. Uma via em perfeitas condições e a empresa que toma conta da BR estava lá passando uma manta asfáltica por cima de um asfalto que já estava em perfeita condição. E eu até disse para o funcionário da Ecovia do Araguaia, falei, cara, por que em vez de fazer aqui, vocês não fazem o outro lado ali, aonde dá acesso a esse viaduto que vocês fechou e não deixou a prefeitura fazer? Em relação à entrada ali do Promissão, já que a empresa não vai fazer a duplicação agora, a gente coloca quebra-mola. Se colocar 3 quebra-mola de lá para cá e 3 quebra-mola daqui para lá, vai evitar acidente. Porque uma carreta não tem como passar correndo em cima do quebra-mola. Aí não vai salvar vidas. E a empresa precisa de fazer urgentemente a liberação das entradas dos bairros. Se ela não tiver condição, dá autorização para o município, que o município vai fazer. Aí, enquanto ela fazer as vias lateral, tudo bem, mas enquanto ela não tem condição, o município tem condição de fazer isso aí. Esses quebra-mola, se a empresa autorizar, semana que vem a gente vai fazer eles. Agora, o dia que aconteceu um acidente grave ali, além das famílias, o município tem que entrar contra essa empresa, porque essa casa que vem falando já há várias vezes que tem que fazer intervenção ali e não faz. Não faz. Na sequência, eu convido o vereador Delcimar Fortunato para poder falar. O senhor tem 10 minutos para poder falar.
Muito bem, agora são 10h42. Vamos ouvir o vereador Delcimar Fortunato do Avante.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Cumprimenta aqui a imprensa na pessoa do meu amigo Nilton Pereira. Você que nos ouve aí pela Rádio Manchester, Cidade Afora. Também cumprimentar aqui toda a galeria na pessoa do meu amigo, meu irmão, que também é radialista, né? Lucivan Machado. Quero, senhor presidente, desta manhã, começar discorrendo sobre a nossa correria aí, nesses dias que não teve sessão. Tivemos em Brasília, semana passada, falando com o deputado federal, meu deputado, Adriano Dobaldi. Todos sabem, e você que nos ouve aí, que às vezes você não tem informação, todos os deputados federal, senador, deputado estadual, as emendas impositivas deles é colocada agora em novembro. E o deputado federal, Adriano Dobaldi, comprometeu comigo de colocar várias emendas aqui, né, para a cidade de Anápolis, para a saúde, para a pavimentação asfáltica, para a Santa Casa, para a PAI, maternidade doutora Adalberto e mais outras aí, entidades aí, que tem a documentação e que pode receber verba do governo federal e das emendas impositivas. Sem falar que ele está ali, né, trabalhando, ele que é um deputado municipalista, sempre olhou para Anápolis, sempre foi bem votado aqui e com certeza fará, né, o que ele puder para trazer o crescimento e o desenvolvimento da nossa cidade e também a geração de emprego. E eu acredito no Adriano Dobaldi, porque ele sempre fez isso, é um cara humilde, um cara simples e trabalhador e gosta de Anápolis. E é cidadão anapolino, Suender. Ele recebeu um título de cidadão anapolino aqui faz tempo. Ele gosta muito de Anápolis. E depois da eleição, né, todos sabem que eu não apoiei ele porque eu tinha um compromisso com o meu partido, com o meu presidente estadual do Avante, Tiago Ghiotti, que foi candidato a deputado federal. Honrei meu partido mais uma vez, porque o compromisso era esse. E passou a eleição, o Adriano me chamou, ele ganhou a eleição, a reeleição, né, está no segundo mandato de deputado federal, e me propôs aí unir forças. Né, a união de força faz a diferença. E, graças a Deus, está dando certo. Né, ele me chamou lá em Brasília para falar dessas emendas, então vai vir um volume muito grande aí de emendas impositivas do deputado federal Adriano Dobaldi. Obrigado, Adriano, pela parceria, obrigado por gostar de Anápolis, por zelar de Anápolis, e nós estamos aqui de pé e à ordem para receber esse recurso e fazer com que ele seja bem aplicado aqui no nosso município. Também, senhor presidente, em exercício, Cabo Fred Cacheta, eu quero aqui discorrer também de uma visita que eu fiz ali na Goinfra. Todos sabem também que o vereador Delcimar Fortunato, o despachando do povo que vos fala, desde o dia que eu cheguei nesta casa, eu estou cobrando ali a conclusão do anel viário, ali menos de 1 quilômetro, ali ao lado, em frente à RG Log, ali no Daia, que o governo do estado tem 5 anos que, né, o governo do estado não consegue concluir aquele trecho ali. Eu fui lá, como eu estou fazendo uma romaria, né, todo mês, eu vou até a Goinfra. E aí avançou um pouco, né, já deram uma esperança para nós que vai acontecer essa conclusão do anel viário ali, né, a pavimentação asfáltica, menos de 1 quilômetro. Então, essa semana eu vou falar com a promotora para saber se realmente tem, né, essa possibilidade de acontecer o mais rápido possível, porque esse período de chuva, nós não podemos arriscar, viu, Cabo Fred Cacheta? Não podemos arriscar, porque os carros começam a tolar, agora que, né, que esse tempo empoeirado estava difícil. Agora que começar a chuva, fica impossível trafegar ali. Uma parte, vereador.
Vereador Delcimar Fortunato, correligionário. Mais uma vez, o senhor mostrou que realmente tem buscado recursos para a cidade de Anápolis. E mais uma vez, o senhor mostrou a capacidade para isso, né? Eu já apoiei o deputado Adriano Dobaldi em 2012, juntamente com o senhor, e realmente, o deputado Adriano Dobaldi tem um carinho especial por Anápolis. Mas é claro que é dever nosso, parlamentar, ir até Brasília, ir até Goiânia, ir onde for preciso para trazer recursos aqui para a nossa cidade. O senhor está de parabéns por isso. E mais uma vez também, essa luta, tanto a luta da Urbana, tanto a luta da Goinfra, que o senhor tem ali com o anel viário da cidade de Anápolis. Então, o senhor realmente é o despachante do povo e quer o bem da cidade de Anápolis. Parabéns pelo trabalho desenvolvido.
Obrigado, vereador, pelas palavras. É tudo em prol do povo, né, vereador? Isso aí. Nós estamos aqui em prol do povo, né?
Uma parte, vereador.
É uma parte, nobre vereador Luzimar Silva, o homem do terno, o terno mais bonito da cidade.
O que é isso? Obrigado pela concessão. O senhor está de parabéns.
O senhor pega uma causa e não deixa ela no meio do caminho. O senhor vai lá na ferida. O senhor toca lá na ferida. O senhor não desiste.
Não pode.
O senhor é um leão. O senhor está
obrigado.
Em cima.
Obrigado.
O senhor traz duas pautas aqui. Eu estava até aqui para falar e o Fred falou muito bem. É como a luta do senhor ali sobre a empresa urbana da nossa cidade, que presta um serviço para a nossa cidade. Serviço esse, na minha concepção, um lixo. E o senhor também tem sempre, está aí buscando, indo até Goiânia, não tem medido esforço para trazer boas notícias. Por isso que é bom, 23 vereadores, cada um correndo, cada um buscando uma causa. O nosso senhor está de parabéns. Né? Essa casa merece ter uma pessoa igual o senhor, que luta dioturnamente, vai, visita, participa, anda, está próximo ao eleitor, buscando e trazendo soluções. São mais importantes, eu dou de parabéns.
Obrigado, novo vereador. E é isso aí. E eu agradeço a todos vocês, os pares, que sem o apoio de vocês também, a gente não avança. Né? As indicações, os requerimentos, os projetos que é da nossa autoria, sempre né, ele corre aqui com facilidade, porque a gente tem aí essa amizade, essa parceria aqui no Legislativo. Se não tiver parceria, amizade, às vezes tem pessoas que acham que nós temos embate, que nós é inimigo. Aqui, muito pelo contrário, nós é muito amigo. Nós conversa no telefone um com o outro, né, faz parceria, e as coisas têm acontecido aqui, né, Edmilson, super, serve bem. Edmilson é caladinho, mas é um gigante, viu, gente? E isso trabalha, eu vou falar para vocês, trabalhe muito, viu? Trabalhe muito. Parabéns, viu, Edmilson? É seu perfil, fica caladinho, mas faz acontecer. Também, senhor presidente, para finalizar minha fala aqui, eu quero fazer aqui referências partidárias. Agora, sexta-feira, está no TSE, no Senado, está tendo uma votação, né, acho que um projeto, uma mini-reforma, que vai ajudar e muito no processo eleitoral do ano que vem. As eleições vão ficar mais difíceis, eleição mais difícil dos 30 anos para vereador, na minha ótica, onde vai ter muitas regras que vai inviabilizar a candidatura de muitas pessoas que querem ser candidato. Ser candidato por ser candidato agora acabou. E é bom né, essas reformas, é bom essas mexidas, porque depura. Tem pessoas que saem candidatos só para ajudar o partido. Não, agora tem que ser candidatos, chapa agora de 35 candidatos, que era em 2020, agora reduziu para 8 candidatos, ele era 8 mulheres e 16 homens, 24 a chapa completa. Então não pode ter erro de uma vírgula na formatação da chapa. Então, eu fiquei muito feliz, acabou aquela sobra para partido que não atinge o quociente, que a gente morre de trabalhar para organizar partido, aí vem partido e não faz o quociente e leva a vaga de quem realmente poderia ganhar a eleição fazendo o quociente eleitoral. Né? Às vezes tira na sobra né, do quociente, ele fica fora porque o partido que não organizou o partido tem ali uma sobra e leva a vaga. Então vai ficar muito bom e tem mais outras... outras mudanças também, que é importante para o processo eleitoral. Acho que cada dia fica melhor. Tem que parabenizar lá a Câmara Federal, o Senado, com certeza, até sexta-feira vai votar e vai passar, eu acredito. E também quero aqui parabenizar o Cabo Fred Cacheta. Muitos, lá atrás, 2021, teve uma mini-reforma, outubro de 2021. E eu, quando teve aquela reforma, eu chamei o Cabo Fred Cacheta e falei, Cacheta, nós temos que fazer uma mudança aqui no Avante. Você tem que migrar para outro partido e eu ficar aqui, não é montar uma chapa para fazer dois vereadores aqui no Avante, ou até três, e assim não é diferente do partido que você migrar. E o Cabo Fred Cacheta me ouviu. E ele, leal como ele é, parceiro de primeira hora, fico sentido, coração partido, de saber que ele vai sair do partido em março. Uma palavra que nós demos às pessoas que querem vir para o Avante, as pessoas que estão indo para o partido do Cacheta. O Cabo Fred Cacheta fez uma articulação e deu certo. Ele apoiou o deputado estadual do PTB, ele vai falar daqui a pouquinho, ele apoiou o federal do PTB, enquanto a partida falou assim, eu quero a lealdade de vocês, eu preciso do partido para me disputar a eleição 2024, a reeleição. E assim, presidente, mais um minuto, por gentileza. E assim aconteceu. E o Fred Cacheta assumiu o PTB, o 14. Parabéns, viu, Cabo? Isso é uma articulação do senhor. O senhor fez o dever de casa, foi leal, como o senhor sempre é leal. Um amigo, um parceiro,
sempre aqui nos defendendo, nos ajudando naquilo que é em prol da cidade, em prol desta casa. O senhor está junto conosco aqui, ombrando. Você sabe que você tem um irmão independente de partido. Nós continuamos unidos e aquilo que eu puder te ajudar, como sempre, quando você precisa de uma orientação partidária, você me procura, a gente está aí de mãos dadas e com certeza o senhor vai levar a capoeira e vai ser reeleito, porque o senhor merece. O senhor é um parlamentar que faz toda a diferença. Muito obrigado, senhor presidente. O senhor deseja uma parte? Rapidamente? Depois o senhor fala, né, na liderança. Obrigado, senhor presidente. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, vereador Cabo Fred Cacheta.
10h53 para o vereador Cabo Fred Cacheta. Do Avante, usa a tribuna. 10 minutos. Vamos ouvi-lo.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimento toda a mesa na pessoa do meu presidente, vereador Domingos Paula. Cumprimento todos os demais pares na pessoa do meu correligionário ainda, Delcimar Fortunato. Cumprimentos a todos aqui presentes, na pessoa do nosso amigo, pai da nossa amigona ali, Cleide Lário. Cumprimento a você que nos ouve pela Rádio Manchester ou que nos acompanha pelo canal do YouTube. Bom, presidente, de alguns assuntos que eu quero abordar, o primeiro que eu quero abordar, como foi abordado por vários outros desta casa, é a eleição do Conselho Tutelar, né? Aconteceu ontem na cidade de Anápolis, uma das eleições para conselheiro mais movimentadas até hoje aqui na cidade de Anápolis, muitas pessoas indo. Eu que estive no meu local de votação, vi uma grande quantidade de pessoas querendo escolher os seus novos conselheiros tutelares, que tem uma missão fundamental na cidade de Anápolis. Minha mãe, que já foi conselheira tutelar durante 2 mandatos, eu sei muito bem qual é o serviço e a responsabilidade de um conselheiro. E graças a Deus a cidade de Anápolis pôde escolher seus 15 conselheiros. Eu quero parabenizar algumas pessoas que estiveram nesse processo eleitoral, pois não existe eleição fácil desse... nenhuma eleição, nem de conselho, nem eleição municipal, estadual ou federal, né? Mas eu quero parabenizar um candidato pelo qual eu depositei meu voto de confiança, que tem feito um belíssimo trabalho. Espero que ele continue, que é o Gleidson Ferreira. Quero parabenizar também a irmã do nosso amigo Luzimar Silva, que fez uma campanha brilhante, teve seus 700 votos, né? E cumprimentar os demais conselheiros também, na pessoa da conselheira Lilian Batista também, que é uma amiga nossa. Então, a todos os 15, meus parabéns, que vocês possam realmente exercer o cargo de conselheiro a contento que a cidade de Anápolis precisa. Segundo assunto, já abordado pelo meu amigo vereador Delcimar Fortunato, né, na eleição do ano de 2022, estivemos ali trabalhando arduamente a 2 candidatos do PTB, que é o Cláudio, meu amigo Cláudio da Polícia Militar, subtenente Cláudio, e ao deputado federal Eduardo Macedo, né? Onde na cidade de Anápolis, nosso amigo subtenente Cláudio conseguiu 941 votos, né? E nós sabemos, nós políticos sabemos quanto é difícil um voto. Imagina 941. Infelizmente não foi eleito, mas que agora também estamos à frente do PTB e com certeza iremos trazer mais candidatos para que essa chapa seja uma chapa competitiva. Hoje eu quero cumprimentar o meu presidente municipal do PTB, Sargento Pereira, todo mundo sabe, foi vereador aqui na cidade de Anápolis, e o meu presidente estadual, Marco Antônio, né? Esperamos que há uma fusão entre o Patriota e o PTB para o novo partido que se chamará Brasil 25, que se tornará um partido ainda mais forte, né, com mais tempo de televisão, com mais candidatos. Mas independente de qualquer coisa, também quero cumprimentar hoje a nossa deputada federal Magda Moffato, que hoje está à frente do Patriota, e dizer que estamos aqui na cidade de Anápolis à disposição de todos eles. Iremos sim, Delcimar Fortunato, fazer duas chapas competitivas. Sabemos que se ficássemos nós no mesmo partido, muitas pessoas com condições de serem eleitas, talvez ficassem um pouco acanhadas com a presença de dois vereadores. Mas nós sabemos que o senhor, como é um bom articulador político, que faz um trabalho fenomenal na condução e na construção de chapas, o qual já solicita sua ajuda para a gente fazer ainda mais forte uma chapa competitiva aqui também do lado do PTB, mas que nós possamos abrir mais chance para mais pessoas se tornarem vereadores na cidade de Anápolis. E dois partidos, com certeza, irão trazer muito mais chance para os candidatos, né? E o último assunto que eu quero tratar aqui é em tom de agradecimento, né? Quero agradecer, primeiramente, ao nosso prefeito Roberto Naves, né? Fizemos um pedido ali para que ele pudesse substituir as lâmpadas incandescentes ali do bairro Setor Pedro Ludovico, um bairro que eu tenho um carinho enorme, por lâmpadas de LED. E esse final de semana, o Setor Pedro Ludovico foi contemplado, o vereador Frederico Godoy, né? Todas as lâmpadas incandescentes ali do Setor Pedro Ludovico foram trocadas. Então, a população já me agradeceu, já disse estar satisfeita com o nosso prefeito Roberto Naves, com o nosso secretário Ederson Lopes, com o diretor Albenzio, que tem um carinho por aquela região. E pode ter a certeza que o carinho da população vai ser retribuída ali, o pessoal do Setor Pedro Ludovico. Então, nada mais justo do que agradecer a todos que empenharam na melhoria do bairro Setor Pedro Ludovico, o qual só está começando. Iremos lutar, iremos buscar, iremos levar todos os problemas que ali se encontram para a secretaria competente, para que nós possamos transformar aquele bairro num bairro ainda melhor. Era isso que eu tinha para dizer hoje, senhor presidente. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Capoeira Cacheta. Solicito a vereadora Fedirá que possa ocupar aqui o meu local, que eu vou fazer uso da tribuna.
São 10h59. Vamos ouvir o presidente Domingos Paula.
Bom dia a todos aqui presentes aqui no plenário. Cumprimentar todos os vereadores aqui na pessoa da vereadora Cleidilar e cumprimentando Vossa Excelência, eu cumprimento aqui o seu pai que está aqui no plenário junto conosco também. Qual que é o nome dele, vereador? O senhor José Hilário, seja bem-vindo aqui para poder prestigiar a nossa sessão. Antes de entrar na minha fala, cumprimentar aqui o vereador Cabo Fred Cacheta por ter assumido aí o PTB, o senhor está de parabéns. Eu que recentemente fui convidado assumiu o Patriota também, né? Não dei nenhum tipo de resposta, porque eu acho que ainda há tempo para a gente poder fazer isso, né? E o Patriota está em iminência, quem sabe, fazer a fusão aí, Patriota e PTB, né? Então, a gente, quem sabe, no futuro, a gente possa aí estar andando junto aí. Esperar, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, né, Edmilson? Quem sabe? Eu quero aqui aproveitar a oportunidade. Eu recebi por parte do comandante Wagner, do terceiro CRPM, alguns índices que foi apresentado à Sociedade Anapolina, onde que a Polícia Militar, vereador Cabo Pé de Cacheta, o senhor que conhece muito bem o trabalho da Polícia Militar aqui na nossa cidade, que vem cada dia diminuindo o índice de criminalização aqui no nosso município. E o vereador Delcimar está cochichando ali no ouvido do vereador Café de Cacheta, mas todo mundo me conhece e eu não posso trabalhar com mentira com nenhum vereador. Eu fui realmente convidado para poder assumir o Patriota. Não disse sim e nem disse não. Os índices de criminalidade aqui no nosso município, homicídio doloso, 25% de redução. Homicídio tentativa, 66% de redução aqui no nosso município. Não foi registrado nenhum estupro, nenhum latrocínio. Lesão seguida de morte, nenhum registro aqui no nosso município também. Esses dados é referente a setembro de 2022 a setembro de 2023, segundo o nosso comandante, o Alex, que mandou aqui no meu WhatsApp, eu pedi para poder imprimir e estou falando a respeito disso aqui. Aí, roubo a comércio, uma queda de 50% no nosso município.
roubo à residência, uma queda de 60% aqui no nosso município. Roubo de carga sem registro. Roubo instituição financeira, esse tipo de coisa, sem registro. Furto de veículo, uma redução de 54%. Furto em comércio, uma redução de 12%. Furto em residência, uma redução de 45%. Furto a transeúde, uma redução de 48%. Eu, particularmente, eu não ia usar o grande expediente, mas fiz questão, o vereador Suender e o policial Fred Capucacheta, de usar o grande expediente para poder falar em relação tudo aqui que a Polícia Militar vem fazendo no nosso município, junto com a Polícia Civil e com a Polícia Federal.
Uma
parte ao vereador Cabo de Fred Cacheta.
Obrigado pela parte. Mais uma vez, o senhor traz informações que realmente dá gosto de ouvir, né? A cidade de Anápolis, todos nós sabemos que é a cidade mais segura para se viver do estado, se não do Brasil, né? Isso é um trabalho de todas as forças de segurança e um trabalho que foi feito durante anos, né? E, mais uma vez, eu quero parabenizar nosso prefeito Alberto Naves, que há quase 8 anos atrás projetou, fez um projeto do qual iniciava-se aqui a Força Tática no nosso município. E, realmente, tem dado os frutos. E os frutos é isso que a gente está colhendo e isso que o senhor trouxe. Então, quero parabenizar o senhor por trazer uma pauta tão importante. A sociedade gosta de ouvir isso, gosta de saber que está em uma cidade segura, mas também fazer um agradecimento a todas as instituições de segurança pública, em especial da Polícia Militar e também a Força Tática do nosso município. Muito obrigado, devolvo a palavra.
E aí, vereador Cabo Fred Cacheta, eu quero direcionar a Vossa Excelência. O senhor comentou nessa casa aqui, o senhor tem feito um trabalho, e um trabalho para sempre ajudar a instituição Polícia Militar. Prova maior disso foi o envolvimento que o senhor teve junto conosco ali, quando a gente conversou com o comandante da CPE, que ia vir aqui para o tiro de guerra, um local inadequado. A gente levou o comandante até ali o conjunto filósofo, aonde que a gente conversou com ele para que eles pudessem adquirir aquele local. Depois fizemos uma conversa com o prefeito Roberto, aonde que a CPE ganhou uma quadra inteira para poder ali montar o seu QG, o seu quartel, aonde vai ter o seu batalhão, que pode fazer um trabalho durante aí 50, 60 anos. Então, o senhor realmente tem representado e representado bem aqui, primeiro, a sociedade anapolina e também a instituição Polícia Militar. Quero cumprimentar a Vossa Excelência. Nesse sentido, eu estive com o comandante Alisson lá, e falei para ele da importância da Câmara Municipal em relação à parceria que tem com a Polícia Militar, a Polícia Civil aqui no nosso estado. Vereador Frederico Godoy está fazendo aí um trabalho junto ao prefeito Roberto para que a gente possa aí conseguir uma área onde possa construir um local adequado para poder estar levando a Polícia Civil. Isso mostra que o Poder Legislativo, ele tem sim feito um trabalho grande em relação à segurança do nosso município. Hoje nós temos uma força tática que faz um trabalho de prevenção e atuação aqui no nosso município, aonde passou aqui nessa casa esse projeto, aonde que os vereadores votou, os vereadores da legislatura passada, mas que tem o apoio dessa legislatura também. Então, não medimos esforço para poder ajudar a polícia, tanto faz quanto a gente é solicitado pela Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar. O Poder Legislativo sempre está de portas abertas para poder escutar essas instituições e depois tentar, de todas as formas, ajudar as instituições para que a sociedade anapolina possa colher os frutos necessários para que possa ter mais segurança que o nosso município, vereador Suena. É claro que, quando a Câmara Municipal através aí de leis que são aprovadas aqui, que a gente dá condições para que os vereadores possam estar se deslocando até Goiânia, até Brasília, ou até mesmo até outro município, para poder buscar solução e até mesmo investimento para poder ser investido na cidade. Sabemos que alguns veículos de comunicação tentam degrinir a imagem do Poder Legislativo. Mas deu de quanto eu assumi a presidência da casa, disse aqui aos vereadores que tudo que for dentro da legalidade, eu não tenho dificuldade nenhuma de colocar à disposição para que esse poder possa sim desempenhar um trabalho e trazer resultado para a nossa cidade. Independente de ter ciúmes de algumas pessoas ou não, ou às vezes até dentro do próprio legislativo, alguns colegas que não possam compactuar com aquilo que está sendo desenvolvido dentro da casa e não usa daquilo que o Poder Legislativo, através da mesa diretora, coloca à disposição para os vereadores, isso para mim não interessa. O que interessa à mesa diretora é que aquele vereador, aquele parlamentar, que porventura precisar da estrutura da Câmara Municipal para poder desempenhar um trabalho para o nosso município, a Câmara Municipal, através de sua mesa diretora, dentro da legalidade, está à disposição para poder atender o vereador. O vereador que é em Brasília, o vereador que é em Goiânia, o vereador que quer ir em outro município, a gente dá toda a estrutura para que ele possa, sim, desempenhar o seu trabalho como parlamentar e fazer o trabalho. Eu ouvi no programa de rádio, no sábado, um jornalista que já tentou duas vezes ser eleito vereador e estar nessa casa, não conseguiu pelo voto popular, disse que a sua ida em Brasília custava em torno de R$150. Ele deve ter um carro diferente de outros carros que existem no mercado. Deve ser um carro que faz aí 17, 18, 20 km por litro de combustível. Ou senão ele vai de a pé ou de bicicleta. Mas você sabe qual que é a diferença do senhor em relação à diferença do parlamentar? É que o parlamentar, quando ele vai em Brasília, ele traz recursos para a cidade, ele traz 1 milhão, ele traz 2, ele traz 3. E o senhor não, você, quando vai em Brasília, você vai para poder atender um endereço pessoal seu. E o parlamentar, quando vai em Brasília, ele não vai lá para poder atender interesse pessoal dele, não. Ele vai lá buscar recursos para a nossa cidade. Ele vai lá buscar emenda para poder ser investido na saúde, na educação, na infraestrutura, para poder atender a nossa cidade. Agora, se o cidadão, às vezes, é contrário àquilo que o parlamentar faz na casa aqui, respeita a sua opinião, mas fala uma coisa concreta. Fala uma coisa concreta. Fica tentando atacar o vereador e, no entanto, ele já disputou duas eleições e não ganhou a eleição. A sociedade não quis colocar o senhor aqui dentro dessa casa. Eu estou me referindo ao jornalista Nilson Souza, que já disputou a eleição, e aqui a Câmara Municipal, ela tem sim um subsídio ao vereador que vai em Goiânia, que vai em Brasília. Não é só a Câmara Municipal, a Assembleia tem, a Câmara dos Deputados tem. Você tem. E outra, vereador não faz nada irregular, não. Se tem isso aí, porque tem uma lei que foi aprovada aqui. E eu não tenho dificuldade de cumprir lei, não. Não tenho dificuldade. Estou finalizando, presidente do exercício. Agora o cara falar que vai embora. Olha, eu fui em Brasília e gastei R$150. É mentira. Só de pedágio a pessoa gasta quase R$20. Aí tem a gasolina. Outra, o vereador vai em Brasília, não é a passeio, não. O vereador vai buscar recurso. O vereador tem que trabalhar assim. Aquele vereador que não vai, aí a sociedade tem que cobrar dele, porque o vereador, ele tem que buscar emenda para o seu bairro, para a sua região, para a nossa cidade. As pessoas não é boba, não. As pessoas é atenta àquilo que o vereador faz. E eu gosto quando divulga, assim, as ações da Câmara Municipal. Você sabe por que divulga? É porque está lá no portal da transparência. Aqui não tem para esconder nada de ninguém, não. Tudo que a gente faz está lá no portal da transparência. Tá? É isso que eu queria trazer, as ações da Polícia Militar. Cumprimentar cada vereador que sai do Poder Legislativo e vai atrás de recursos, atrás de emenda. Às vezes você vai e não consegue, mas você planta uma semente. E essa semente, às vezes, é germinada. Aqui não está aqui hoje o vereador Jackson Charles. O vereador Jackson Charles é o vereador campeão de buscar recursos para a cidade de Anápolis. Às vezes ele não usou recursos da Câmara Municipal para poder fazer isso, não, porque ele buscou no passado. Mas qualquer vereador que quiser, a Câmara Municipal dá essa estrutura. Seja ele vereador da oposição ou da situação. A mesa diretora governa para os 23 vereadores. Obrigado, devolvo a palavra, senhora presidente.
Parabéns pela fala, senhor presidente. Todas as vezes que nós vamos a Brasília, realmente nós vamos buscar recurso, buscar melhorar o trabalho que a gente faz aqui no nosso município. Vereadora Thaís já trouxe em 1 milhão de recursos para o nosso município. Vereador Fred Cacheta trouxe em 3,5 milhões através do deputado Vitor Hugo. Eu também consegui, através do deputado João Campos, 600 mil aqui para o nosso município, e entre outros recursos que nós temos e outros vereadores que trouxeram. O senhor está de parabéns pela sua fala, e agora convido o vereador Reamil Espírito para fazer uso da palavra até 10 minutos. Devolvo a sua cadeira, senhor presidente.
Agora são 11 horas e 14 minutos. Fechando o grande expediente, o vereador Reamildo Espíndola, do Republicanos, usa a palavra. Vamos ouvir o vereador.
Senhoras e senhores, bom dia a todos. Comentar aqui essa mesa, comentando o presidente Domingos. Comentar também com o Janário de Partido, vereadora Cleide Lário, pela parceria nossa aí em Brasília, sempre aí na busca de melhorias para o nosso município. Comentar aqui também vereador Hélio, o qual está embrenhando aí à frente sobre Pró-A-Vida, juntamente com a Kelly, que está aqui também, o padre Walter, que é um grande amigo ali da paróquia Divino Pai Eterno, ali no bairro Bandeiras. Comentar aqui, representando a Transa Comunicação, meu amigo de longas datas, Nilton Pereira, amigo também do meu filho, Reidner. Comentar aqui o Edergênio, meu amigo de curso acadêmico em 2000 e lá vai bolinhas, lá atrás, quando nós estávamos lutando para entrar na universidade. Ele caminhou outro caminho, eu tentei na área do direito, não tive sucesso, mas quero aqui cumprimentar ele, cumprimentando a todos aqui no plenário. Bom, quero aqui também fazer uso, mais uma vez, agradecer aqui o vereador Luzimar pela parceria que tivemos aqui no mês passado, destacando aqui o mês Setembro Verde, que é o mês da luta da pessoa com deficiência, e também a Lei 4.064, que é o Dia do Surdo, que é a lei de autoria do vereador Luzimar. A casa estava cheia, muita gente e diversas representatividades dos segmentos. Obrigado, vereador. Parabenizar aqui aos conselheiros que foram eleitos ontem, destacando aí um trabalho, né, um olhar muito específico para a infância e a juventude do nosso município, e todas as denúncias, acredito eu, no trabalho de empenho para essas resolutivas dessas problemáticas que acontecem não só no município de Anápolis, mas em todos os municípios, mas que o Conselho venha trazer esse respaldo, direcionando e buscando aí sempre melhorias para as nossas crianças, os nossos adolescentes. Quero cumprimentar o Gleison, cumprimentando a todos, também Lorena, João Marcos e a todos, né, que foram eleitos nesse domingo. Bom, gratidão é a palavra que eu quero nessa manhã trazer para uma parte da minha fala, agradecendo aqui o nosso executivo, presidente do Republicanos Estadual, prefeito Alberto Naves, por atentar um olhar junto a um pedido do pastor José Clarimundo César e toda a comunidade evangélica de Anápolis, trazendo com que a Praça da Bíblia também aglutinasse o nome pastor Antônio Alves Carneiro, esse que foi vereador em 69, 70 e 71, sendo presidente também dessa Casa de Lei. E não tinha nem um nome na nossa cidade, nenhum prédio público, nenhum logradouro, nem rua ou praça que pudesse trazer essa homenagem. Em nome da família, nós queremos aqui agradecer ao nosso prefeito e agora está sancionado a Praça da Bíblia, passa a se chamar Praça da Bíblia e Pastor Antônio Alves Carneiro, esse que foi um visionário além de seu tempo, que é a única igreja Assembleia de Deus ou igreja evangélica que leva o nome da cidade de Anápolis, é a nossa igreja Assembleia de Deus Ministério de Anápolis, né, que leva o nome no mundo inteiro. E ali na Praça da Bíblia, onde está localizado, né, uma das igrejas que foi cartão postal para o mundo inteiro, a igreja matriz das Assembleias de Deus. Quero falar aqui das nossas ações do Setembro Verde, a Lei 4.171, uma lei de nossa autoria aqui, né, voltado para o segmento PCD. Também falar da nossa atuação com o vereador. Quando chegamos para essa casa de lei, não existia a comissão permanente da pessoa com deficiência. Fizemos indicativo, hoje na casa de lei tem a comissão que foi aglutinada, Comissão dos Direitos Humanos, Comissão dos Direitos Humanos, Cidadania e Pessoa com Deficiência, no qual tivemos esse olhar para justamente destacar esse tema, onde sou presidente desde a fundação, né? Foi criado e quero aqui agradecer a todos os nobres pares por trazer esse entendimento e hoje nós temos uma comissão permanente que destaca a causa PCD. Também falar da nossa, antes mesmo de estar vereador, do nosso projeto Clínica Escola. E agora, como vereador alinhando, podemos destacar, né, com o nosso executivo para a criação da Clínica Escola do Autista. Indicamos também para o executivo, viu, vereador Luzmar, a criação da Central de Intérpretes para Surdos. E na audiência que nós tivemos agora, né, teve um baixinado, né, uma propositura deles, né, onde, né, fizemos aqui um baixinado para que isso pudesse acontecer através da procuradora, doutora Valesca. Ela pegou a fala e pediu já. Já fez aqui um movimento e todos concordaram e foi indicado. O Setembro Verde também destaca a lei Bengala Verde, que é para baixa visão, o Abril Azul. O nosso gabinete também destaca, e a Lei 4.201, que é a lei do Dia Municipal da Síndrome de Down. O Colar de Girassóis, que é a Lei 4.145. O Janeiro Branco para doenças, para a saúde mental, a Iluminação Azul. A Lei 4.145, caixas rebaixadas para cadeirante do nosso município, o Abril Marrom, que destaca também o mês da baixa visão, cegueiras, né, e doenças desse segmento, e também as publicidades da bengala, verde, branco e branco com vermelho. E também o Dia Municipal da Ecoterapia, que tem buscado aí, né, recursos, né, para as pessoas que necessitam dessa terapia. Eu quero destacar aqui algumas plaquinhas, e eu gostaria até que fosse, vou sinalizar primeiro ali e depois para o meu assessor aqui. Bom, essa placa aqui, se você não conhece, quero trazer aqui uma informação. Essa placa aqui vem representar as pessoas com deficiência física. Essa placa aqui já é sobre as deficiências invisíveis. Essa outra placa aqui é para sinalizar as pessoas cegas. Essa placa aqui é para pessoa surda. Geralmente você vai ver algum veículo que tem, né, esse adesivo, é para pessoa surda. Essa aqui é para deficiente mental. Essa outra placa aqui é deficiência intelectual. O quebra-cabeça com diversas cores é para o autismo, devido à situação e à condição de deficiência no neurodesenvolvimento, a complexidade que existe no autismo. Olha só, essa placa aqui não é para cego. A de cego é essa placa aqui. Essa daqui é para pessoa com baixa visão. Essa placa aqui eu estive conversando com o professor Lucas, lá do FG Agorinha. Essa daqui é para destacar a pessoa com deficiência monocular. E essa placa aqui é para síndrome de Down. E essa placa é para pessoa com nanismo. trazendo aqui essas informações sobre as sinalizações que fizemos aqui, vereador Luzimar, no dia do Setembro Verde, aqui nessa Casa de Lei. Também destacar a campanha que fizemos em diversas localidades e agradecer a parceria da CMTT, onde fizemos a campanha nas vagas prioritárias. Essa vaga não é sua nem por um minuto. E agora estamos embreando a campanha sobre os banheiros prioritários. Este banheiro não é seu nem por um minuto. Olha só, né, de repente chega ali uma pessoa cadeirante, precisa fazer o uso do banheiro, uma pessoa que faz o uso em pé, faz ali urina na tampa e ela precisa de apoiar para locomover ali para a bacia, né, sanitária, para o vaso, onde vai fazer suas necessidades. De repente, está tudo ali molhado, né, com, até mesmo com mau odor que o fez ali o uso, né, do, é, como já soubemos de pessoas que fez a santificação, né, fazendo número 2. Então, queremos aqui trazer orientação. Este banheiro é prioritário, né, um banheiro adequado, ele não é seu, ele é da pessoa com deficiência. Bom, o que me traz também nessa manhã na tribuna é falar de algo que está acontecendo e as redes sociais também, G1 replicou, quanto aos professores de apoio que têm feito aí de forma inadequada e não com capacitação atendido aos autistas. A exemplo disso, um vídeo circulou aí, um professor Edergene, com o cinto na mão, segurando, né, ali fazendo agressão verbal para um autista. Um outro vídeo circulou aí de uma professora batendo toda nervosa com uma adolescente autista na mesa e até a mesa veio a quebrar. E agora, vereador Domingos, o que me deixa indignado é saber que parlamentares ainda têm uma mente retrógrada, atrasada, assim como o vereador Eudes Lucas de Jucá, no Ceará, usou uma fala infeliz, dizendo que o que cura o autista é a chibata. Quantos anos nós, comunidade autista, desde antes de ter a lei 12.764, né, também as leis que venham regulamentar e buscar a regulamentação de ABA, que é a análise de comportamento, para ter as mudanças de comportamento desse autista, embreando aí tempos da sua vida para essa melhoria desse autista, quanto essas famílias e um vereador sem instrução na cidade de Jucá, no Ceará, fala uma fala dessa forma, a chibata para os autistas que cura. Então, está encaminhando nessa casa de lei, peço aqui aos nobres pares, né, uma moção de repúdio quanto à fala desse vereador. Ele precisa comer um pouquinho de sal, juntamente com a família autista, para saber da realidade que a família autista passa dentro da sua casa. Um diagnóstico de autista faz com que a maioria das mães tenha que sair do seu trabalho. Só um minutinho, vereador, só um minuto para me concluir. Tá. Só um minutinho. Sai do seu trabalho, então, a redução, né, do recurso financeiro é diminuído. E hoje um tratamento de um autista gera mais ou menos por volta de até 7 mil mensais. É por isso que a nossa luta nessa casa para a implantação da clínica escola. E esse olhar do executivo é para mudar melhorias para o autista do município de Anápolis e, quiçá, seja exemplo para todo Goiás e Centro-Oeste, né, do nosso país. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton. Com certeza tem um apoio aqui do Poder Legislativo nessa ação de Vossa Excelência. Solicito ao vereador Frederico Godoy que faça a verificação de voto.
Vereador Lizê, vereador Américo, vereador Li Rosa, vereador Dulcimar, vereadora Cleide, vereador Andréia, vereador Suender, vereador Edmilson, vereador Hamilton, vereadora Thaís, vereador João Feitosa, vereador Hélio, vereador Jean, vereador Luzimar Silva, vereador Capo Fred Cacheta, vereador Frederico Godoy, vereador presidente Domingos Paulo. Quórum suficiente, presidente.
Está vendo quórum suficiente? Eu abro pela ordem, já solicito o vereador Capo Fred Cacheta que coloque os projetos em votação.
Ainda em tempo, senhor presidente, o gabinete do vereador Dr. José Fernandes informa que
por motivos de saúde, o mesmo não se encontra na sessão de hoje. Eu peço aos demais pares um pouco de atenção a um ofício circular da presidência número 387, que o assunto comunica a forma de entrega de honrarias. Informar a todos os vereadores que a entrega de medalhas, comendas e demais homenagens somente poderá ocorrer durante as sessões solenes ou eventos agendados para a entrega da honraria, como forma de valorização das homenagens conferidas pela Câmara Municipal de Anápolis. Assina Domingos Paula, presidente da Câmara Municipal de Anápolis. Leitura dos projetos. Em única votação, veto 148 de 2023, de autoria do prefeito municipal. Veto parcial ao projeto de lei número 042 de 2023, que dispõe sobre o programa SOS Idosos Desaparecidos no município de Anápolis e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, favorável ao veto.
Veto do Executivo está em discussão. Discussão encerrada. O veto está em votação. Vetação nominal. Os contrários se manifestam.
Nominal. Votação nominal. A votação.
Sim, eu falei nominal. Votação nominal. Vereador André Rezende.
Favorável, presidente.
Vereador Américo.
Voto favorável, presidente.
Vereador Cabo Pé de Cacheta.
Favorável, veto.
Vereador Efeite.
Favorável.
Vereador Delcimar Fortunato.
Veto.
Também voto a favor. Vereador doutora Tris ausente. Vereador Edmilson.
A favor.
Vereador Eli.
Favorável, presidente.
Vereador Federico.
Favorável.
Vereador Hélio Araújo.
A favor do veto.
Vereador Jacques, motivo de doença, está ausente. Vereador Jean.
A favor.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
José Fernandes, motivo de saúde, ausente. Vereador Izier, ausente. Vereador Luzimar.
Favorável.
Vereador professor Marques, ausente. Vereador Hamilton.
Favorável.
Vereadora Seriane, ausente. Vereador policial federal, Suender.
Sem presença da vereadora autora do projeto original, para poder discutir, favorável.
E vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Com 17 votos a favor e 5 ausentes, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 142 de 2023, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que estabelece política municipal de estímulo ao empreendedorismo jovem no município de Anápolis e da outras providências.
Projeto do professor Marcos está em votação, em segunda votação, o vereador não precisa estar presente. Está em discussão. Não havendo discussão, coloco o projeto do professor Marcos em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário para colocar o projeto em primeira votação.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 124 de 2023, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto. Esse projeto se encontra prejudicado, senhor presidente, por a autora não estar presente em plenário.
Projeto prejudicado. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário para agora a leitura de moções, indicações e requerimentos.
antes de colocar as moções, leitura de moções, gostaria de cumprimentar, senhor presidente, o Eli Pascoal, que é o presidente da Federação Goiana de Basquete. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Eli. Leitura de moções. Moção de apoio. Moção de apoio da mesa diretora ao Congresso Nacional, em face da tentativa de legalização do aborto por meio da ADPF 442, a fim de garantir as prerrogativas constitucionais e republicanas das competências do Poder Legislativo e de se evitar um possível ativismo judicial por parte do Tribunal, Supremo Tribunal Federal. É uma moção do vereador Hélio Araújo. Indicações. Indicação do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal projeto de lei acerca do piso salarial do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, no âmbito do município de Anápolis, em atenção à Lei 14.434. Leitura de requerimentos. Requerimentos da vereadora André Rezende. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja feita limpeza e instalação de tampa de boca de lobo na rua Comendador Joaquim Alves, no bairro Jundiaí. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada a poda de árvores no endereço rua Comendador Joaquim Alves, no bairro Jundiaí. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja feita a pavimentação da rua Y3, no Vivian Park, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de lâmpada do poste na rua Formosa, no distrito de Joanápolis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, de troca de lâmpada de poste na rua Engenheiro Lúcia Costa, na Vila São Jorge. Requerimentos da vereadora Cleide Hilário. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a restauração das tampas de boca de lobo, localizado na rua Dirce Maria Nunes, no setor sul, primeira etapa. Requerimento do vereador Edmilson, do supermercado Serve Bem. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitar a revitalização geral da Praça Martins. Acho que até mandei uma emenda minha para essa Praça Martins. Requerimento do vereador Cabo Fred Caixeta. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a retirada de árvore na área pública, localizada em frente à Avenida Presidente Vargas, na Vila Goiás. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a poda de árvore, localizada na Rua 2, na Vila União. Requerimento do vereador Frederico Godoy. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua Carnaúba, no Jardim dos Ipês. Requer junto à diretoria da Equatorial o serviço de poda de árvore, localizado na rua General Joaquim Inácio, no centro. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua 21, no Residencial das Flores. Requer junto à Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago, o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência, localizado por toda a extensão da rua SW6, na Vila Norte. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpada, localizado na rua Dois Irmãos, no bairro Novo Paraíso. Requerimentos do vereador Hélio Araújo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando reforma e revitalização do campo de futebol do bairro Frei Eustáquio. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o estudo técnico para tratar do problema de escoamento de água de chuva do feirão do Rei de Icuri, no residencial Copacabana. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos estudo técnico para tratar do problema de escoamento de água de chuva no feirão da Vila Norte, no Recanto do Sol. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte estudos técnicos para implantação de redutor de velocidade em frente ao endereço da Avenida Pedro do Vico, número 408, no centro. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço seja feita a troca de lâmpada da rua 23 do bairro JK Nova Capital. Requerimentos do vereador João da Luz. Requer junto à Secretaria Municipal de Saúde um aporte de mais médicos para a UBS Dom Manuel Pestana Filho, localizado na rua Roque Braga, no residencial Vitor Braga. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de limpeza de galhos, localizado na rua S58, com a rua S51, na calçada da Associação Médica, no Anápolis City. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de troca de lâmpada dos postes na Avenida Tiradentes, da Vila Rica. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de poda de árvore, que está encostando na fiação elétrica, localizado na rua Maria Inês, no bairro residencial das Rosas. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de poda de árvore, que está encostando na fiação elétrica, localizado na rua da Glória, no centro. Requerimento do doutor José Fernandes não se encontra. Requerimento do vereador Lisier. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência, serviço de poda de árvore, localizado no fundo da Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na rua Monteiro Lobato, do bairro Jardim Goiano. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, serviço de poda de árvore, localizado na rua Bela Vista, nos fundos do Colégio Américo Borges, no bairro Jardim Goiano. Professor Marcos não se encontra. Doutora Trícia não se encontra. Requerimento do vereador Américo. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, prioridade no termo das obras do ecoponto do setor Escala. É, Hamilton não se encontra. Requerimento do vereador policial federal Suender. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua não asfaltada na rua Reinaldo Baioc, no bairro Jardim Santana, no IAPC. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, a revitalização de toda a sinalização de trânsito horizontal e vertical no entroncamento das ruas Monteiro Lobato, no bairro João Luiz de Oliveira. Requer, junto à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que o repasse das verbas federais ao Hospital de Doenças Renais seja realizado até o quinto dia útil. Requer a realização de audiência pública a ser realizada dia 19 de outubro de 2023, às 19h30, no minuto auditório da Câmara Municipal, para discutir assuntos acerca da saúde financeira do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Anápolis, o ISSA. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando que viabilize, juntamente com a Quebec Ambiental, a disponibilização de contêiner para coleta de lixo no campo do Flamengo, situado na Travessa 8, no bairro Frei Eustáquio. Sem mais moções, indicações e requerimentos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Não havendo discussão, estão em votação. Os colegas se manifestem. Moções, indicações e requerimento aprovado pela unanimidade dos presentes. Abro agora pela ordem.
Pela ordem.
Pela ordem, vereador Suender.
Obrigado pela palavra. É, apenas para falar sobre a indicação que acabou de ser aprovada, indicação importante, relacionada ao piso nacional da enfermagem. Percebemos que já foi cadastrado, né, os enfermeiros, enfim, os técnicos, toda a enfermagem foi cadastrada junto ao sistema, ao banco de dados do Ministério da Saúde, e eu, inclusive, acredito que já até com repasse, mas o que se observa é que há necessidade de um projeto também de lei para que pudesse regulamentar esse repasse, né, esse pagamento. Então, se houver realmente essa necessidade, já encaminhamos então a indicação ao Poder Executivo para que o Poder Executivo nos mande esse projeto de lei o mais urgente possível, o mais urgente, para que possamos votar e assim toda a enfermagem está tranquila e apta para receber esse piso nacional. Os que fazem jus, né? E assim, né, ficar mais tranquilo, porque realmente há uma preocupação da enfermagem sobre esse piso nacional e agilidade, né? Se houver realmente necessidade desse projeto, ele está sendo encaminhado pelo Poder Legislativo agora, às mãos do Poder Executivo, para que lá dentro, né, possa nos remeter novamente um projeto para que possa fazer os repasses, os pagamentos, os devidos pagamentos para a enfermagem. Outra indicação que foi aprovada aí, né, indicação importante também,
que é a audiência pública sobre a saúde financeira do ISA. Importante indicação, a gente está conversando até com o vereador Jean, para a gente poder fazer com a, pela comissão, né, dos servidores, mas eu coloquei ela em pauta aí, mas sei que a comissão dos servidores, junto com o Jean, a gente vai estar adequando isso aí para que possa levantar, né, essa saúde financeira do ISA, até mesmo para trazer uma tranquilidade aos servidores, porque nós temos aí projetos bastante complexos aí na casa ainda, né, até o mesmo uma possibilidade de aumento que teve nessa conversa anterior, resolveu ou não resolveu, mas enfim, a gente precisa dar uma olhada na saúde financeira do ISA, e por isso que solicitei aí, nós solicitamos, tá, até a audiência pública sobre a saúde financeira do ISA. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado pela ordem, vereador Osmar Silva.
Obrigado mais uma vez pela concessão da palavra. Essa discussão sobre viagem para buscar recursos, né? O cidadão falar que vai em Brasília com R$150. Ele está mentindo, ele vai, né? Só que ele fica lá, ele não volta, né? Aí que ele voltar é mais uns 150. Quero dizer que eu tenho o maior zelo nessas viagens, aonde eu prefiro ir na última semana do mês para não chocar, né, com a sessão, com o trabalho dessa casa. Sempre opito para estar indo aí. E hoje, se tem uma praça ali na igrejinha, que mais de 40 anos existe ali, foi duas vezes indo lá em Brasília com o professor Alcides, uma em Goiânia, para a gente conseguir ali o playground, para a gente conseguir a academia terceira idade, né? Então, mas eu quero pedir esse pessoal do portal aí, gente, pelo amor de Deus, capricha na foto da gente lá, na hora que vocês vão pular. Que falam se não marcar a foto feia minha lá, meu Deus do céu. Mas aqui o couro é grosso, pode bater, estamos dentro da lei. Agora, o que não tiver na lei aí, fora nós não podemos pisar. Mas vamos continuar buscando coisas boas para a nossa cidade. Estive em BH, muitas coisas boas ali na Câmara Municipal, onde o restaurante de R$3 é ali dentro, onde quem tem cade único paga meia. Muita inovação, né, que vou sentar com o presidente, até nesse formato da nova Câmara, e ver o que a gente pode estar agregando, para não ser só a Câmara de Vereadores. Então, é saindo aqui que a gente vai buscar coisas boas. Mas, para vocês saber o tanto que eu estou preocupado, fale mal, mas fale de mim. Devolvo a palavra.
Não havendo mais escrito, abro as comunicações. Não havendo escrito a comunicação sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão.
São 11 horas e 45 minutos, concluída então a sessão ordinária da Câmara nesta segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023. Uma sessão com bastante conteúdo, com muitas discussões importantes e certamente com encaminhamento aqui, Marcos, hoje, de muitas ações, muitas atividades dos vereadores. A gente viu falar.